Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim acompanhando o mercado. Um dia de reação nos preços para a soja lá em Chicago. A gente teve duas sessões aí bastante preocupantes. Ontem, principalmente, o mercado literalmente despencou. No início da semana, Miguel Biegay já havia nos adiantado dessa possibilidade de realização de lucros. O mercado estava subindo muito forte. Eram várias sessões seguidas aí de alta e precisava dar um respiro. E ele lembrou que essa semana a gente poderia ter essa realização de lucros. Foi o que aconteceu. Aparentemente, o mercado está retomando esse movimento de alta que se iniciou há 10 sessões, há 15 sessões atrás. Mas será que é consistente esse movimento de alta? Do que depende esse movimento de alta? O que podemos esperar em termos de preços? Vamos então perguntar para o Miguel Biegay, direto lá de Genebra, na Suíça, direto da OTCX. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado pela participação aqui conosco. Como você disse, né, Miguel, no início da semana, a possibilidade de uma realização de lucros ao longo da semana poderia acontecer. Tivemos aí uma realização forte, inclusive, como você tinha ponderado também, mas hoje o mercado já voltou a reagir. Voltamos para a tendência de alta. Seja bem-vindo, Miguel.
Boa tarde aí a todos no Brasil, né? Aqui já em Genebra já são quase 10 da noite já, mas estamos aí para falar um pouquinho de mercado para vocês. Até um cliente, um produtor veio brincar comigo hoje, falou: Miguel, mas que boca, hein? Você falou que ia ter uma queda forte na semana aí para correção técnica, né? E acabou. E ontem ele veio me falar, né? Quando tava com 40, 50 de baixa ali, ele falou: Miguel, mas que boca que você tem, tá louco? Olha aí a despencada que tá dando. Falei: calma, ia acontecer, tá? Ia acontecer em algum momento, porque o mercado subiu 130 pontos, Alexander, saiu de 9,07. Aliás, eu gostaria de compartilhar minha tela aí com vocês.
A gente está vendo já, Miguel.
Então, esse aqui é o contrato de soja novembro de 2017, né? Ele saiu ali no dia 26 de junho, ele saiu perto de 9 dólares, né? Saiu de 9,07 o contrato. E foi assim, daí aqui teve o relatório do USDA, né, de estoques e tal, que foi altista, o mercado disparou, quebrou aquela tendência que estava há bastante tempo, lembra? Que eu falei, ó, quebrou com gosto, quebrou com vontade e tal. Aí na segunda, aí já na segunda-feira já abriu com gap de alta, né, abriu um buraco, né, entre a máxima e a mínima. Aí foi, semana inteira subindo, teve um feriado americano aqui no intervalo, dia 4 de julho. Daí já nessa segunda, já abriu com gap de alta de novo. Aí na segunda-feira, que foi esse candle aqui, né? Ainda falei, olha gente, o mercado subiu demais. Duas semanas seguidas, subindo sem parar, ele vai ter uma correção técnica rigorosa em algum momento aí. Um dia aí de 40, 50 de baixa aí, vai acontecer, né? E ele viria buscar onde? Viria buscar nesse patamar, que é a primeira correção, né? Correção Fibonacci, que é quando devolve 38,20% do movimento, né? E ele veio, corrigiu, né? Devolveu a parte das altas. Isso vale para baixas também, né? Quando cai muito, dias seguidos, ele também faz um movimento de recuperar com um pouco de altas também, né? Isso é normal. Então, nós tivemos essa correção ontem, também porque apareceu chuvas, né? Apareceu algumas chuvas também. O mercado estava esperando uma chuva para fazer esse movimento de correção, né? E como apareceu as chuvas, eles aproveitaram para fazer a correção. Nem foram tão grandes chuvas assim, mas eles estavam esperando um motivo para vender bem. Também teve um motivo aí que houve um grande volume de vendas por parte dos produtores americanos, né? Travaram um prêmio e venderam em Chicago para se proteger da baixa, né? Então eles venderam soja para entregar 2017-2018, temporada 2017-2018, venderam 1 milhão e 300 mil toneladas aí, que daí eles tiveram que fazer o quê? Eles venderam Chicago, caso Chicago cair, eles têm uma proteção contra a baixa e entregar pelo preço que eles queriam lá ao chinês, né? Travaram o prêmio e venderam Chicago, né? Para se proteger, fazer o reg. Então houve uns 10 mil contratos aí que foram só 10 mil só dessa negociação, fora o que outros produtores ali também andaram fazendo. Teve muita venda de produtor ontem na bolsa, né? Não foi só fundo. Teve também muito hedger operando no mercado e produtores, cerealistas, cooperativas que entraram vendendo com força em Chicago também. E hoje tivemos essa alta, de certa forma também uma correção da queda de ontem, né, se a gente for ver, motivado aí por essa demanda, né? Nossa, olha o quanto que a China já está querendo se garantir para o ano que vem. Então, mostra que o consumo está muito forte, né? Os mapas climáticos não mudaram tanto assim. Mas você teve a queda do dólar também, né? A desvalorização do dólar ajudou também um pouco. Então, hoje você teve já mais um conjuntinho aí de fatores para uma alta. Agora, o que vai vir para frente, daí a gente é mais complicado de saber.
Dá para dizer que está consolidado esse movimento de alta, ou que voltou esse movimento de alta, Miguel?
Olha, em mercado de clima, nunca é possível afirmar que o movimento de alta acabou ou ainda está ocorrendo, né? Assim como o movimento de baixa também. Nós estávamos numa tendência de baixa, né? Estávamos numa tendência de baixa bastante clara, que foi rompida. Né? Entrou numa tendência de alta. Acredito que estamos dentro da tendência de alta. Acredito não, estamos numa tendência de alta. Tá? Posso afirmar com certeza para vocês, porque, pelo menos graficamente falando, dá para colocar minha tela lá de novo?
Estamos vendo já.
Tá. Vocês estão vendo aqui que é o gráfico de médias móveis, né? Que ele cruzou as médias móveis, né? Tá a linha rápida de 9 dias acima da linha de 21 dias. Né? Quando isso acontece, é que o mercado está em tendência de alta ainda. Tá? Então ele está rastreando dizendo assim, não, ainda estamos em tendência de alta. Estamos na tendência de alta sim.
Tá. Ô Miguel, vamos lá então, vamos para os detalhes. Ontem o clima, né, ou a possibilidade, ou a previsão de chuva na semana que vem nos Estados Unidos foi. O start que faltava aí para esse movimento de realização de lucros. Você mesmo disse que hoje os mapas não mudaram muita coisa. Mas o que tem de diferente? É uma análise melhor dos investidores de que as chuvas, apesar de virem na próxima semana, elas não são chuvas volumosas? Enfim, tem alguma diferença no tipo de análise feita em cima dos gráficos?
A análise gráfica indica que estamos em tendência de alta, tá? Ainda estamos. Mesmo com a queda forte na semana e principalmente quarta e quinta, né? Você observa, por exemplo, que o relatório do USA foi altista na quarta-feira, né? O relatório do USA foi altista, ele diminuiu o estoque tanto de safra nova quanto de safra velha, aumentou as exportações, né? Não corrigiu ainda tudo que tem para corrigir ali de exportações ali, voltou para 57, era 55,7, foi para 57,15, mas a gente já está com quase 60 milhões aí negociado já, da qual boa parte já embarcado, né? Então não tem mais, tá estreitando a janela de um grande cancelamento aparecer a qualquer momento. E hoje essa compra grande da China, passava 17, 18, nos indica que talvez eles não façam um cancelamento gigante aí, como alguns vinham esperando, né? Tinha gente falando que viria a qualquer momento um cancelamento de 3 milhões de toneladas de soja americana, trocando por soja sul-americana. Mas daí você vê eles comprando 1,3 milhões de safra 17, 18, né? Então talvez os chineses estão pensando em se abastecer mesmo. Ah, outra coisa, as margens de esmagamento na China melhoraram bem.
Ah, é?
Essa semana aí, né? Elas estavam negativas até umas 2 semanas atrás. E agora, essa semana, elas melhoraram bem. As margens estão positivas de novo na China. E quando as margens ficam positivas na China, o pessoal continua comprando.
Muito bem. Então, temos algumas perspectivas diferentes. Com relação ao clima, apesar de não haver grandes mudanças, tem uma leitura diferenciada dos mapas climáticos nesse momento, Miguel? As chuvas seriam suficientes para atender a necessidade das lavouras?
O mapa de 6 a 10 dias do NOAA, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui até. NOAA. 6 a 10 dias. Quer ver, ó? Pode compartilhar lá para mim, por favor?
Vamos lá, estamos vendo aqui.
Bom, esse aqui é o mapa de temperatura, né? Para 6 a 10 dias, de 6 a 10 dias, ou seja, do dia 20 ao dia 24 de julho, tá? Percebam que tem temperaturas bem acima do normal para a região produtora, tá?
Tá.
Isso aqui, quanto mais vermelhinho, mais quente, mais acima do normal,
uhum.
Né? Só uma regiãozinha aqui que não produz nada, que tá abaixo do normal. Mas nessa região aqui, tá, que é onde se produz a soja e o milho mesmo, está acima do normal a temperatura. Bem mais do que estava alguns dias atrás. Mas, em termos de chuvas, apareceu chuva. Né? Não é muito acima do normal, é levemente acima do normal. Né? A região onde está um pouco mais escurinha aqui, que daí já é mais ali na fronteira com o Canadá, mas lá para cima não tem tanta produção assim. Não, tem uma produção relativamente boa, mas aqui onde está o grosso da produção mesmo mais para cá, chuvas levemente acima do normal. É um verdinho clarinho,
uhum.
Né? O site, para quem quiser olhar, é esse que eu não sei se dá para ver, mas está aqui o site, né? Para achar esses mapas, né? Então você vê que está só um pouquinho acima do normal, de 33% a 40% de probabilidade de ser acima do normal, né? Então, não é grande chuva. Agora, na previsão de temperatura, nós temos aqui de 60% a 70% até 80%, não, de 60% a 70% de probabilidade de ser acima do normal, né? Então, temperaturas vão esquentar, provavelmente, né? De 60% a 70% de probabilidade de ser mais quente do que o normal. E já a probabilidade de chuva não está tão acima do normal, está só levemente. Então, vai vir calor aí.
E isso também ajudou a mudar o rumo dos preços hoje, então, Miguel?
Ajudou um pouquinho, tá? Não foi muito em cima disso aqui, não, pelo que eu tô vendo, né? Mas ajudou um pouquinho, assim. O dólar ajudou, o dólar caindo no Brasil, veio para 3,18 aí, isso ajudou, tá? Alguns fundos que venderam demais ontem recompraram um pouco hoje. Alguns que falaram, não, opa, a demanda tá firme, acho que o mercado vai ganhar um novo rumo, também entraram comprando. Então, são vários fatores, nunca é só um fator, né? Ou dificilmente tem um fator muito preponderante. Então, hoje foram vários fatores aí que sustentaram essa alta aí. E dá uma sinalização importante, se nós tivéssemos uma queda mais forte hoje de novo, aí isso poderia assustar muita gente. Mas como eu vinha falando, né? Falei na segunda e na quarta-feira. Na segunda eu falei aqui ao vivo e escrevi também na coluna diária. E na quarta eu falei também, olha, o mercado está devendo uma correção rigorosa, vai acontecer, mas não é nenhum descalabro se acontecer. Não é nenhum fim do mundo, quando tiver um 40, 50 de baixo, aí não é nenhum fim do mundo.
Ô Miguel,
tem 130 pontos, né?
Tem perguntas aqui do Farias Toigo, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Miguel, saiu a posição dos fundos. Milho é positivo em 115 mil. Soja é positivo em 7 mil. Óleo positivo em 43 mil contratos, né? Será que melhora agora, sem a pressão vendedora?
A gente sempre tem que tomar o cuidado de olhar os números dos fundos, né? Comprados ou vendidos e tal, que eles são até terça. É de terça a terça. Então a gente tem o que aconteceu de terça até terça? Foi só alta, né? Foi só alta. E quarta, quinta, quarta e quinta foi baixa forte, né? Então fica um pouco difícil de fazer essa leitura de como estaria realmente hoje, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui no número, estou procurando aqui também. Acabou de sair, né? Sai 5 da tarde. Soybean. É de terça a terça, ou seja, de 3 de julho até 11 de julho, né? Eles reduziram 72 mil contratos das posições vendidas que eles tinham, tá? Isso nas futuros com opções combinadas, tá? Não é só futuros, é futuros com opções combinadas. Que às vezes o cara compra um, às vezes o cara vende um futuro, mas compra uma call, né? Então ele meio que dá uma anulada numa posição, né? Então você tem que olhar sempre o futuros com opções combinadas e não só o futuros, né? Então diminuiu 72 mil contratos, né? A posição vendida dos fundos, e aumentou em 16 mil a posição comprada, de forma que nós passamos a ter agora, foi uma liquidação violenta, nossa senhora do céu, 72 mil contratos a menos na posição vendida. Tanto que eles passaram a ficar mais comprados que vendidos agora na bolsa.
Ah, é?
É, agora eles estão com quase 20 mil aí líquidos comprados. E há duas, três semanas atrás aí era 120 mil vendidos líquidos.
É.
E agora estão com 20 mil comprados líquidos.
Foi uma mudança total.
Radical.
Aí, né? Radical.
Radical. É, lembra que na sexta-feira passada eu ainda falei com a Carla que havia tido uma grande mudança de terça a terça, mas provavelmente tinha muito mais ainda nos outros três dias, que era quarta, quinta e sexta, que subiu sem parar. E tá aí, realmente, você teve uma mudança drástica da mão dos fundos, que estavam bem vendidos e agora passaram para comprados, pelo menos até terça.
É.
Agora, caiu quarta-feira e caiu forte na quinta, pode ser que tá equilibrado de novo, né? Não tá tão comprado, provavelmente. O mercado não tá com 20 mil líquidos comprados, não. Tá mais ou menos equilibrado entre o que estão comprado e o que estão vendido. Ou seja, tão bem indecisos aí.
O Marcos França, de Maringá, no Paraná, pergunta se a soja tem chance de subir ou ela deve cair aí mais no curto prazo.
Eu vou ligar pro São Pedro agora. Daí eu respondo. Não, é difícil. É que nem eu falei, é só São Pedro mesmo pra dar essa resposta. Porque eu digo aqui, ó, vai subir. Vai subir. Aí vem uma chuvarada no final de semana, acabou com a minha previsão de vai subir.
Então é, né? Clima, tem que ficar de olho nos mapas climáticos, é isso.
Tem que ficar de olho nos mapas climáticos. Por isso que eu brinquei, né? Eu vou ligar pro São Pedro para saber, porque ninguém sabe? Graficamente, estamos numa tendência de alta. Só que com o mercado climático, a qualquer momento você pode ter uma reviravolta total, que foi o que aconteceu aí duas semanas atrás, né? Clima caminhando para ser perfeito, 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 de repente parou a chuva, Dakota com estiagem forte e tal, daí o trigo disparou, milho já foi junto, primeiro foi o trigo Minneapolis que disparou, daí foi o trigo Kansas, daí já foi o trigo Chicago, aí já foi o milho junto, aí já foi a soja junto, entendeu? Então, assim, pode tudo mudar, e esses próximos 30 dias aí é de grande volatilidade mesmo.
Ô Miguel, e como é que o produtor brasileiro participou dessa volatilidade da semana? Teve boas vendas, os negócios saíram aqui patamares de preços, como é que estão os negócios hoje, ou como é que fecharam os negócios hoje?
Hoje você vê aí R$ 76, hoje não. Hoje você teve R$ 73 aí, até R$ 74 no melhor momento do dia, de repente, ofertas a R$ 74, mas o mercado rodou aí a R$ 73, R$ 72, R$ 73, depois teve até a chance R$ 74 com um prazo de pagamento mais longo, né? É no Porto Paranaguá. Mas na semana chegamos a ter aí R$ 76, R$ 77, né?
E teve boa participação? O que, que você acompanhou
até
aí?
Até quarta rodou bem, segunda e terça, até quarta antes do relatório ali, não sei, mas depois do relatório o Chicago começou a cair, ontem principalmente o mercado travou, né, foi pouca coisa, né, hoje melhorou um pouquinho, mas o dólar não ajudou muito também, então acabou não tendo muita movimentação, mas segunda e terça foi um movimento bom.
Muito bem. Miguel, então, hoje, basicamente, o dólar, a demanda, uma volta aí das compras e o clima também, com temperaturas mais altas, ajudando aí a melhorar essa posição, essa queda de ontem, né? Mas, ainda assim, eles não recuperaram todo o volume que perderam. Mas daqui para frente o que vai ditar é clima. Precisamos ficar de olho nos mapas climáticos. Qualquer alteração nos mapas climáticos vai fazer o mercado mexer para baixo ou para cima e isso vai trazer oportunidade para o produtor brasileiro, certo?
Exato. Até parece comodismo, né? Você dizer assim, o clima é que vai determinar, né? Parece um clichê, né? Falar isso. Mas é a verdade, é a mais pura verdade. O clima realmente que vai direcionar o mercado aí e tem que estar monitorando, tem que estar olhando as atualizações de mapas, de chuva e tudo, que é o que vai determinar. Não adianta. Tem o consumo muito forte, isso é um fator que nos impediu praticamente de irmos abaixo de 9 dólares, né? Se não fosse a demanda tão forte, a gente teria ido abaixo de 9 já há algum tempo, né? O mercado relutou bastante em buscar os 9 dólares, foi devagarzinho, mas não chegou a romper. Mas se tivesse, não fosse a demanda, a gente ia a 8 dólares, por exemplo, né? Mas a demanda segurou o mercado, assim como está ajudando a segurar agora também com uma mudança aí no clima. Agora, uma coisa é certa, viu, Alex? Certamente não veremos um ano com as produtividades de 2016.
Lá nos Estados Unidos, né?
Já é arriscado falar isso agora no dia 14 de julho, né? Não dá para quebrar uma safra ainda, dizer que vai ter quebras grandes, muito grandes, mas produtividade igual do de 2016, nós já estamos meio que dando um teto nessa produtividade possível de 2017. Ou seja, ela não vai ser igual de 2016, não. Mesmo que o clima corra perfeito daqui para diante, não vamos atingir os números do ano passado em termos de produtividade.
E, né? Mas essa projeção do USDA ainda dá para manter, essa última projeção deles?
Dá para manter. É um potencial que tem. Eu já começo a desconfiar que não vai chegar naquele número que o USDA largou ali na quarta-feira. Acho que é 115, né?
É, quase 116, né?
É, 115. Eu desconfio que já não pega mais. Ainda assim, tem chance de ser uma safra grande, né? Uhum. Pra mim, safra acima de... Eu sou do tempo que safra acima de...
De 100 mil?
100 milhões já era safra cheia americana.
É,
né?
É.
E E agora parece que o mercado quer se acostumar com números acima de sempre de 110, pelo menos, né? E ano retrasado, em 2015, foi 108, que já foi um assombro, né? Nossa,
Pois é.
108. Aí veio ano passado com 117, né? Então, eu acho que não vamos conseguir repetir produtividade igual do ano passado, não. Pode ser que o número de produção chegue naquilo ali, mas a produtividade, porque aumentou o tamanho da área, né? Mas a produtividade do ano passado eu acho difícil.
É verdade.
Ah, porque ano passado foi perfeito do plantio até a colheita, praticamente. Então você não. Esse ano não, esse ano você não pode dizer que tá tendo um desastre lá ainda, mas com certeza não é as condições ideais iguais do ano passado. Então as lavouras não. Elas, por mais que agora seja o período crítico, mas elas não vão conseguir chegar no mesmo nível de potencial das do ano passado.
Muito bem. Miguel Biagai, por enquanto, obrigado pela sua participação. Segunda-feira, logo no primeiro horário, a gente volta aí trazendo as informações. Assim que o mercado tiver andado aí um pouquinho, já tiver alguma cara, a gente volta trazendo as informações e atualizando, falando das possibilidades da semana. Combinado?
Combinado, combinado. Mandar um abraço aí pro Lourival, lá de Goiatuba, que eu tava conversando com ele um pouco antes da gente falar aí no Notícias Agrícolas aí.
Muito bem. Obrigado, Miguel. Até segunda.
Até segunda. Um abraço. Tchau, tchau.
Está aí o Miguel Biegay, da OTCEX, direto de Genebra, lá na Suíça, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial o mercado de soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos às finalizações dos negócios por lá. Você acompanha comigo na tela que o julho acabou encerrando a 9 dólares e 85 centes por bushel, recuperando 12 pontos mais 75. Agosto, 9,89, 13 pontos e meio de alta. Setembro, 9,92, alta de 14 pontos. Novembro, 10 dólares e 1 cente por bushel, alta aí também de 14 pontos. Vamos lá aos números do milho. Julho, 3,65, 4 pontos mais 25 de alta. Setembro, 3,76, subindo 6 pontos e meio. Dezembro, 3,89, alta de 6,5. Março de 2018, 4 dólares por bushel, subindo também 6 pontos mais 75. Vamos aos preços do trigo. O trigo fechou para julho com queda de 0,75 a 4,94. Setembro, 5 dólares e 10 centes por bushel, queda de 1 ponto. Dezembro, queda de 0,25 a 5 dólares e 34 centes por bushel. Março de 2018, trabalhou aí no positivo, mais alta de 0,25 a 5 dólares e 54 centes por bushel. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, mas eu volto na sequência para a gente falar um pouquinho do mercado do feijão com a análise do Marcelo Líders. É só um instante.